A BIMcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar.
Você certamente já ouviu falar na atividade de inteligência de Estado e nos seus agentes. Mas será que sabe onde e como eles atuam? Esse é o ABINcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência, que mostra a realidade sobre a inteligência do Brasil. Eu sou a Vanessa e vou te conduzir por uma conversa nesta data tão marcante. A data de 6 de setembro marca o Dia do Profissional de Inteligência, ocasião na qual a contribuição dos servidores da inteligência brasileira é reconhecida pelo país. Por esta razão, neste novo episódio do ABINcast, vamos conhecer um pouco mais sobre as carreiras de inteligência e falar sobre o que faz e o que não faz um profissional de inteligência. Em razão do caráter sigiloso da atividade de inteligência, trataremos nossos convidados pelo primeiro nome. Apenas entrevistados que ocupem cargos de conhecimento público serão identificados pelo nome e sobrenome. Estão aqui comigo no estúdio como entrevistadas a diretora da Escola de Inteligência, Ana Cruz, e a oficial de inteligência, Marcela. Sejam bem-vindas! Diretora, o Dia do Profissional de Inteligência é comemorado no dia 6 de setembro. Por que esta data? E qual a sua importância simbólica?
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Marcela. Obrigada pelo convite. O Dia do Profissional de Inteligência é comemorado em 6 de setembro por conta do Decreto-Lei 9775, justamente de 6 de setembro de 1946, que criou o SFICI, o Serviço Federal de Informações e Contra-Informações, que é considerado o primeiro serviço de inteligência brasileiro, ainda lá no governo Dutra. Vanessa, diversos profissionais, diversos trabalhadores comemoram os seus dias, né? O dia do advogado, o dia do historiador, o dia do professor, o dia do alfaiate, que, aliás, eu descobri que também se comemora dia 6 de setembro.
Ah, coincidência!
É uma oportunidade não só para reconhecimento social, né? Para celebração, para esse ritual humano de festejar, mas também para pensar na contribuição dessas ocupações, artes, ofícios, profissões, né? No nosso caso, o que é esperado desse profissional? Pensar, né, na evolução do conhecimento e o acúmulo de experiências que nos trouxeram até aqui. Que formação que mulheres e homens que abraçam essa profissão devem ter?
Marcela, quais são as carreiras de inteligência previstas na ABIN e qual o perfil de atuação de cada uma delas?
A gente tem, desde a reformulação das carreiras de inteligência, né, que foi pela Lei 11.776 de 2008, quatro carreiras de inteligência, duas de nível médio e duas de nível superior. Então, assim, a gente tem duas carreiras que são as carreiras que vão constituir os elementos da atividade de inteligência, análise e operações, que são as carreiras de oficial de inteligência e agente de inteligência, e a gente tem as carreiras técnico-administrativas, que são carreiras que vão auxiliar, ajudá-los, dar suporte e fazer, na verdade, uma série de outras atividades que existem dentro do serviço de inteligência, mas que não estão diretamente ligadas à produção desses dois elementos constituintes, análise e operações. Então, a gente tem carreiras de nível superior, oficial e oficial técnico, e carreiras de nível médio, agente e agente técnico.
Ana, os servidores da ABIN são nomeados por meio de concurso público. Enquanto em serviços de inteligência de outros países, existem outras modalidades de contratação, por exemplo, algo equivalente à nossa CLT, um contrato de trabalho. Como você enxerga a forma de contratação por concurso público? Ela satisfaz as necessidades da ABIN? E em que aspectos apresenta vantagens?
Vanessa, eu penso que o concurso público é um ganho democrático, né? Não se ocupa cargo público nesse país por título nobiliárquico, por empreguismo. A seleção, assim, ela privilegia aspectos técnicos e permite que qualquer cidadão com as qualificações necessárias possa acessá-lo. Então, eu considero que é, antes de tudo, um avanço na história brasileira, uma mudança de paradigma para mais imparcialidade e isonomia. E o concurso e a aplicação de medidas de inclusão e valorização da diversidade, como reserva de vagas, por exemplo, favorecem a formação de quadros plurais. Isso é fundamental para a administração pública em geral e muito especial para a atividade de inteligência, porque nós precisamos de horizontes amplos para que as nossas análises sejam também integrais, críticas, abrangentes, né?
Eu gostaria de lembrar as pessoas que a seleção para o concurso público para o serviço público, de uma maneira geral, não é tão comum assim. Então, quando você vê como é que os outros serviços recrutam as suas pessoas, geralmente está, assim, de acordo com como aquele país recruta os servidores públicos. É muito comum que sigam os mesmos ritos, inclusive com aplicação de exames, embora não seja um exame de inscrição pública como é no Brasil.
É muito importante esclarecer que nós temos meios legais para garantir o sigilo mesmo nessa forma de recrutamento.
Marcela, explica para a gente o que um profissional de inteligência pode e não pode fazer. Por exemplo, pode ter porte de arma? Pode ter redes sociais?
Pode ter tatuagem, pode ser trans. A gente recebeu durante o último concurso várias perguntas nesse sentido, né? Então, gente, pode ter tatuagem. A gente recebeu muita pergunta se podia ter tatuagem. E a questão também se podia ser trans e tirar na investigação social, a gente recebeu algumas demandas em relação a isso, e no próprio edital do concurso previa a utilização do nome social.
Claro que não, gente. Não tem nenhum impedimento.
Zero, nenhum. Então, o que um profissional de inteligência vai fazer, assim, como é que vai ser o dia a dia do trabalho? Vamos pensar assim. Se você estiver empregado num dos elementos constituintes, né, oficial de inteligência, agente de inteligência, estiver no elemento de análise ou no elemento de operações, você vai estar cuidando de temas. No elemento de análise, vai estar acompanhando esses temas e vai produzir conhecimento. O grande diferencial da atividade de inteligência é a obtenção de dados que não estão necessariamente disponíveis no mundo. E a gente emprega para isso o elemento de operações, que vai conduzir buscas. Isso é feito dentro de parâmetros legais, com planejamento próprio, aprovado, a interesse do Estado. Então, se você estiver empregado no elemento de operações, essas buscas para esse tipo de dado, que não é um dado disponível a qualquer pessoa, vai ser feito por eles. Lembrando que grande parte da produção é feita com fontes abertas, exatamente, né? E cada vez mais a gente tem investido na nossa capacidade de OSINT, que é como é conhecido, né? Que é a Open Source Intelligence, ou Inteligência de Fontes Abertas. É uma estimativa que, dos serviços de inteligência, de uma maneira geral, cerca de 90% da produção é proveniente de dados que estão disponíveis. Nas carreiras técnico-administrativas, você vai trabalhar com a sua área de especialização, empregando ela de forma a facilitar a atuação da própria atividade de inteligência, seja numa carreira mais administrativa, dentro dos outros departamentos, departamento de administração logística, o departamento de gestão de pessoas, a própria escola de inteligência, seja nos departamentos de produção, porém com um apoio técnico. Você não vai ser o responsável final pela análise, mas você pode trabalhar dentro da sua especialidade em apoio àquele conhecimento, né? A construção daquele conhecimento.
E todos dessa carreira podem ter porte de arma, por exemplo?
Não. Porte de arma é uma coisa que é concedida a alguns servidores por necessidade de serviço. O serviço entende que eles são colocados em algumas situações e que precisam ter porte de arma, né?
E redes sociais,
se você quiser ter, você pode ter. A gente só pede que essa vinculação com a atividade de inteligência, ela não fique explícita. Evite-se colocar no LinkedIn, né? Colocar que você está ligado ao órgão de inteligência numa rede social. Mas a rede social em si não é problema.
Próxima pergunta, então, para fechar o nosso episódio. A carreira de inteligência ainda é predominantemente masculina. No concurso de 2018, o último concurso da BIM, a quinta e última turma do curso de formação em inteligência, o CFI, que se formou em agosto agora de 2024, foi a turma de CFI com o maior número de mulheres e elas representavam 25% do total dos alunos. Essa é mais ou menos a porcentagem de mulheres na agência como um todo também, segundo o levantamento deste ano. Para encerrar, então, aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir a vocês que deixassem uma mensagem, uma espécie de convite, de incentivo mesmo, para que mais mulheres se motivem a prestar o concurso da APIM. Por que elas deveriam se juntar a nós?
Acho que atualmente a agência vive um momento de grande representação das mulheres em cargos, né? Das 8 diretorias de departamentos, 5 são ocupadas por mulheres em 2024. Mas esse lugar de protagonismo feminino, ele vem sendo construído com muita dedicação, profissionalismo e apoio das mulheres, entre elas. Nada é concessão, como a gente sabe. Então a gente precisa reforçar o nosso grupo. É daí que eu encorajo a qualquer mulher que tenha paixão pelo Brasil, que goste de estudar, que queira servir a democracia e a segurança do país por meio do conhecimento, que faça o concurso e se junte a nós.
Você, Marcela?
Eu acho que a agência ela dá uma gama de possibilidades de emprego, da sua carreira, de você fazer uma carreira muito ampla. E eu acho que qualquer pessoa que seja curiosa, que goste de analisar, que goste de estudar, porque assim, a inteligência ela necessita de muito estudo. Você tem um acompanhamento muito profundo dos temas. Eu acho que deveria vir. Um ambiente plural, um ambiente com mais mulheres, assim, é um ambiente de melhor análise, de uma maneira geral. Assim, porque essa pluralidade, ela traz vários pontos de vista, ela permite que as pessoas, que coisas circulem, que a gente evita um pouco que você tenha aquele viés de todo mundo ter os mesmos pressupostos. Então, assim, quanto mais diverso, melhor. Agora, se você me perguntar por que eu acho que as mulheres deveriam vir, qual é a vantagem pessoal de você ser uma mulher na atividade de inteligência, eu acho que você tem poucas instituições que permitem que você tenha uma carreira tão diversa quanto você tem aqui na inteligência. A gente está num ambiente em que a gente tem procurado muito estimular e valorizar a participação feminina. Então, assim, é um ambiente em que você ainda consegue construir muita coisa, construir uma representatividade que eu acho importante.
Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço pela atenção dos nossos ouvintes. Terminamos aqui a nossa conversa de hoje. Até a próxima edição do Abincast.
Abincast, o podcast da Abin.